dos cinco cantos do mundo.
Aí está o meu querido amigo Nuno Vera. Foi meu colega de carteira no tempo da escola. Agora é colaborador da Tarde RDP Internacional. De vez em quando participa, trazendo notícias fresquinhas de Dublin. Grande Nuno, bem-vindo.
Estás bom, Miguel? Tudo bem? Obrigadinho. E são mesmo...
São mesmo quê?
São 16 graus. Fresquinhas, que aqui está 17 graus, portanto. Falando por fresquinho, está de chuva, portanto. Está fresquinho, está fresquinho.
Sim. Bom, estamos a 3 horas e meia do pontapé de saída. Já agora deixa-me ver como é que está em Lisboa, só para não te deixar triste. 26.
Epá, já chega. Deixa de estar.
Bom, estava a dizer, estamos a 3 horas Fica. E meia do pontapé de saída de um jogo que pode qualificar ou não a seleção portuguesa para a fase seguinte do Euro. A pergunta que se faz é: como é que está a ser vivida estas horas do jogo em Dublin? A comunidade está mobilizada, quer ver o jogo, acredita-se na vitória. O que é que se diz sobre isto?
É óbvio que se acredita na vitória, não sejamos nós portugueses, já estamos todos com o cascol, com a santinha e calculador ao lado, para ver o que é que a coisa acontece. Pronto. Como sempre, nós andamos sempre na calculadora e sempre a fazer contas, e se tem também, e o outro, e igual. Vamos a ver, é óbvio que a moral está alta. Agora, não há grandes eventos, não há grandes organizações, em virtude está tudo fechado, não é? Okay. A única coisa, os únicos sítios onde pode estar, neste momento ainda na Irlanda, é fora. Esplanadas e coisas do género. Ou seja, ninguém se vai juntar, ainda por cima, como eu disse, a chover, não é? Com 16 graus e 17 graus, ninguém se junta e depois mais do que não sei quantas pessoas dá a asneira. Mas está tudo motivado dentro das suas casas, tudo a ver e pronto, e a torcer, como é óbvio, quer dizer, estamos todos a torcer pelo mesmo, não é? Que
claro.
Continuar, pelo menos mais um joguito, até à próxima fase, e depois é 1-1 e depois siga, e não nos podemos esquecer que há 5 anos atrás foi exatamente o que aconteceu. Passámos à rasca, só com empates, isto não vai dar em nada, e depois era prolongamentos e penaltis, isto não vai dar em nada, e depois chegámos com a França ao último jogo, e foi a prolongamento, isto não vai dar nada, e de repente apareceu aquele salvador da pátria, que na altura, e ainda hoje, coitado, ainda bem, se chama Éder, que salvou a situação, ninguém sabe muito bem como, acho que nem ele, mas somos campeões europeus, não é? Quer dizer, claro. Mais uma vez, a santinha, a calculadora e o cascol funcionou.
Muito
e esperemos que este ano seja assim, siga.
Diz uma coisa, os jornais em Dublin perdem algum tempo com este jogo?
Perdem, porque assim, mais não seja, nós estamos no grupo da morte, não é? Como é conhecido internacionalmente, quer dizer, França, Alemanha, Portugal e Hungria, quer dizer, é óbvio que temos que ser falados, não é? Pronto, e fala-se de facto das contas do possível terceiro lugar e perdermos com 3, se perdermos com mais 3 com a França já foi, mas se for menos 2 já passámos, é óbvio que se fala, mas dando talvez mais ênfase à França e à Alemanha do que propriamente a Portugal, mesmo sendo os campeões europeus, mas lá está, devido ao facto de estarmos no grupo da morte, e quer dizer, e somos uma das boas equipas, porque somos campeões europeus, quer a gente queira, quer não, e digamos mal ou não, temos os melhores jogadores do mundo, não é? Juntos na mesma equipa. Temos os Ronaldos, temos todos os que jogam na Liga Inglesa, que foram considerados os melhores jogadores da Liga Inglesa, quer o que teve no Manchester, quer o... Epá, todos os jogadores portugueses são conhecidos, porque, quer dizer, muito poucos jogam em Portugal. Por incrível que pareça, né? Quer dizer, quase todos jogam neste momento em clubes ingleses, alemães, franceses, portanto, que têm visibilidade nos países onde estão a jogar, ou seja, dão-lhes outra visibilidade em si, não é? Como o Ronaldo, que está na Juventus, por bem ou por mal, mas pronto, está lá tudo, não é? Quer dizer, são conhecidos mundialmente neste momento a equipa portuguesa, e é o que eles muito dizem. Qualquer dia até mesmo com a equipa que está aí, isso eu já vi no jornal local, que eles diziam que até o condutor do autocarro devia ser um bom treinador com a equipa portuguesa, com os jogadores que tem, não é?
Claro.
Quer dizer, pronto,
claro.
É como tudo.
Bom,
mas sim, estamos em força.
Sim. Outra das notícias que descobri nos jornais, que há um português que foi detido no aeroporto de Dublin após simular um disparo de uma arma com a mão. Que história é esta?
É mais do mesmo. Pelo que reza a história, toda completa, era um trabalhador que veio cá, tipo, um trabalhador sazonal, de uma empresa de construção, acho eu, ia voltar para Portugal. e pelo que parece há duas noites não dormia e perdeu o voo. Hipoteticamente ele terá perdido o voo porque ou não tinha o PCR em condições ou qualquer coisa do género, não o deixaram embarcar, ou seja, perdeu o voo. E um bocado pode-se desesperado, sem dormir, em stress, não sei o quê, não sei o que mais, criou um certo zum-zum no meio do aeroporto. E chamaram, não digo as tropas especiais, mas chamaram o outro departamento da Garda, que aqui chama-se Garda, não é polícia, mas pronto, não a do aeroporto, mas a exterior. E quando ele chegou, quando tentaram agarrar e coisas do género, ele simulou com as mãos que estava a fazer um disparo. Pronto, que é óbvio que ele não tinha arma nenhuma, nem nada de plástico, fez com as mãos, ele nega, mas há imagens de pessoas que estavam no aeroporto que viram e testemunham isso. A brincadeira custou-lhe já 300 euros, logo assim para a cabeça, e agora está retido na Irlanda até sair o resultado do inquérito, ou seja, ele está em tribunal, o inquérito por tentativas de agressão e de, pronto, as coisas todas do costume, e está aí, pode ir até uma multa de mais 1.200 euros. Até já, não tem documentos, não tem nada, e está retido na Irlanda e não pode voltar. Pronto. Sim. Foi o que a brincadeira deu.
Diz-me
ele alega que estava cansado, que tinha duas noites sem dormir, mas epá,
e não chega. Como é que fica a comunidade portuguesa depois deste incidente?
Epá, é assim. Fica, não fica, porque a malta ri-se um bocado, não é? Quer dizer, infelizmente, não fica, quer dizer, isto não interfere com nada, não é uma situação de, é uma situação de parvoíce pessoal, parvoíce local, pronto, distúrbio na altura, pronto, é pá, podia ser português, chinês, francês, o que fosse, não queria problemas em nada, nem a nós, nem a gente, é óbvio que tu não vais para o meio do aeroporto fingir que estás com uma arma na mão, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, epá, coube na dele, o porquê, estava cansado, não tinha dormido, pá, só ele sabe qual era a ideia dele, o que é que ele queria ter com isso, o que é que ele achava que ia resolver a questão. Pois não resolveu, ficou cá retido mesmo, não voltou e sabe Deus agora quanto tempo é que demora.
Uhum. Só mais uma pergunta para fecharmos esta parte da nossa Siga. Conversa. Isto teve horas de televisão? Esteve informação?
Não. Vem nos jornais, é mais aqueles jornais locais. Okay. E apareceu aquelas noticiazinhas de rodapé, que é a tal situação de precaver as pessoas, portem-se bem, é mais por aí, mais informativo do que propriamente denegrir o nome de ou de do país em que está em questão. Não interessa, quer dizer, é mais. Pá, não, é tipo, não se armem
em chiques.
Não inventem se Sim. não têm. Pois, não se armem em chiques se não têm consequências. Pronto.
Muito bem. Bom, as autoridades nacionais de transporte andam muito preocupadas com a falta de estacionamento dos novos empreendimentos. É difícil estacionar em Dublin?
É. É muito difícil, sempre foi. E cada vez está pior. E então agora, nesta altura da pandemia, como a maior parte dos sítios em Dublin, as grandes empresas tipo Google, Amazon, as grandes multinacionais, as pessoas deixaram de ir trabalhar para Dublin, ou seja, foi tudo, está tudo a trabalhar de casa, está tudo em remote, está tudo em todo lado. E então decidiram aquelas, que é um bocado como em Lisboa fazem, que é, vamos pôr pines em todo lado e vamos fazer pistas para a ciclovia, para andarem de bicicleta e trotinete e passeios, para as pessoas andarem e tudo. Os poucos lugares que já havia dentro da cidade, tiraram-nos. Por exemplo, ao lado do rio Liffey, que atravessa a cidade de Dublin de um lado ao outro, é um riacho seco, um rio pequenino, relativamente estreito, mas tinha estacionamentos de um lado e do outro. Desapareceu. Agora é pinos, e depois colocam as coisas de tal maneira que eu tenho um amigo meu que é também português, e é condutor de autocarros e faz de caminhonetas e faz distribuição de produtos alimentares. Ele diz que a maior parte das curvas, nos cruzamentos, ele não consegue fazer com o caminhão sem mandar os pinos abaixo. São aqueles plásticos flexíveis que os caminhões não dão a volta, portanto estão a ver ao que isto levou, além dos limites de 30 km por hora dentro da cidade, pronto. E o que acontece com os novos empreendimentos é um bocado isso, o terreno por metro quadrado é tão caro em Dublin, o lucro que eles têm numa casa é assim, não estão para fazer contas. Neste quadradinho caberiam, imagina, 10 casas, epá, vamos construir 12 e que se esqueça, e que se quer lá saber do par de estacionamento. Porque, quer dizer, não estão para aí sequer virados. É mesmo usar o terreno assim, todo até ao limite. E isto origina, mesmo aqui, por exemplo, no sítio onde eu vivo, tu tens dois lugares, normalmente por cada casa são dois lugares de estacionamento.
Sim.
E depois tens umas zonas comuns que eles chamam, têm um V escrito no chão, que é visitors. Ou seja, qualquer pessoa pode lá estacionar. Agora imagina, por exemplo, a minha casa, a minha filha ainda não tem carta. Somos só os dois. Mas os dois temos carro. Carro, eu tenho a moto extra, está aqui à frente. Já tenho os lugares estacionados. Um dia que a minha filha tenha um carro...
Vai ter que casar.
Esquece. Não, já não cabe. Tenho que ir para as visitas, por agora. E depois tens aqui famílias com 4 e 5 filhos, que basta terem 2 ou 3 carros, já não cabe. E os novos empreendimentos, então, ainda é pior. Já nem essas zonas de visitas têm. É tipo, 1, 2 lugares, acabou. Há casas só com um lugar para estacionamento. Não está correto. Isto tudo por causa da ganância do espaço. Estão-se a reduzir o tamanho dos quintais, estão-se a reduzir o tamanho dos acessos, estão-se a reduzir a largura das ruas para caberem mais casas. Num sítio, como eu digo, onde antigamente caberiam 4 casas, agora constroem 6, 7. Pronto. Sim. Eu tinha aqui um quadrado à minha frente da minha casa, que cabiam, como está deste lado, seriam 4 casas. 3 casas, vá.
Sim.
3 casas.
Ah, sim.
Neste momento estão lá 5. Estão lá 5 casas. Okay. Estás a ver? É aproveitamento de espaço ao máximo. Tanto serias aqui no meu lado, do lado de cada rua, tem espaço entre as casas, é tudo mais arejado. Ali estão tal, seguidinhas. Aquilo é perto, aí que a gente mete mais uma.
Tu tens jardim, não é? Tens jardim, tens aquela coisa...
Tenho atrás jardim, à frente não, porque tenho o estacionamento. Uhum. Mas tenho jardim na parte de trás, sim.
Dá para apanhar sol?
Quase todas as casas aqui têm. Dá. Quando há.
Pois, quando há. Muito bem.
Nuno. Mas dá.
Nuno,
dá.
Nós voltamos a conversar na próxima semana. Ligo-te mais uma vez na quarta-feira que vem. Combinado?
Ok, está combinado.
Grande
tá
abraço.
Combinado.
Nuno Vera, em direto da...
Obrigado, igualmente.
Bom jogo. Viva Portugal!
Mais nada. Viva Portugal. Força neles. Vamos para cima.